Ok, Bezrat Hashem, Shtashrenu Rosh Hashanah. Nós já vamos pular um pouco. A gente vai falar um pouquinho de Yom Kippur. Em Yom Kippur, a gente vai ler Haftarah, na hora, horário de Mincha. A gente vai ler Haftarah, o Sefer Yonah, o livro de Yonah. Então, a gente vai agora começar uma série de shiurim. Bezrat Hashem, vamos tentar terminar esses shiurim em quatro aulas, tá bom? Então, vamos estar aqui todas as terças-feiras. A gente vai fazer todas as terças-feiras até Yom Kippur e Bezrat Hashem, a gente pretende em quatro aulas terminar todo o Sefer Yonah. Mas só algumas coisas importantes para saber. A pedidos do grupo, esses shiurim não vão subir no Spotify então já, tá bom? Só vão subir depois de Rosh Hashanah, ou seja, o shiur que a gente está dando hoje não vai estar no Spotify, está sendo gravado, tá bom? Mas só vai subir logo depois de Rosh Hashanah, assim o da semana que vem. E na semana entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Bezrat Hashem, a gente subir todos esses shiurim para quem quiser reescutar. Mas quem quiser escutar esses shiurim antes, tá bom? Precisa vir presencialmente e não no Spotify. Quem consegue aguentar até Rosh Hashanah não tem problema. Então hoje, vocês não estão vendo, mas eu estou com um livro na minha frente, não é o Sefer Yonah. Eu não estou com o Sefer Yonah porque hoje a gente vai introduzir quem foi Yonah. Quem foi Yonah? Bichlal, quem é essa pessoa? Quem é essa personalidade? Eu estou com um livro aberto na minha frente, o um livro de Melachim. Mas vamos introduzir um pouco da história da nossa nação, a história do povo judeu e a história da realeza da Meluchá. E para chegar em quem foi Yonah. O primeiro rei de Am Israel é o Melech Shaul, tá bom? O Shaul HaMelech, o rei Saul, ele não se comportou como Deus esperava dele. Ele demonstrou que ele não tem pulso para ser rei, tá bom? Vamos falar dessa maneira. E aí, a Kadosh Baruch Hu manda Shmuel HaNavi, o profeta Shmuel, avisar Shaul: você parasse de Knafai, você cortou minha roupa, Hashem vai cortar a tua realeza. Não vem ao caso, não vamos entrar nisso. A gente falou um pouco a respeito disso no Shiur, a respeito de David HaMelech, lá atrás em Shavuot. Depois, como Shaul ele não tem continuidade, começa Malchut Beit David, que precisa ser a realeza que é eterna, tá bom? Até Melech HaMashiach vai vir de David HaMelech. Então, Malchut Beit David é o primeiro rei de Am Israel, é David HaMelech. David HaMelech ele tem uma época, uma vida muito difícil. A realeza dele não é aceita facilmente, tá bom? Ele sofre cão. Esse shiur, tá bom? Também não vem ao caso, a gente deu um shiur, Baruch Hashem, falamos sobre isso, Shavuot. Davi tem um rei, Shlomo, e Shlomo já na época dele tem firmeza já na Malchut. Shlomo é o maior rei da nossa história, tá bom? É o rei mais rico, mais inteligente. Ele constrói o Beit HaMikdash, é o máximo. Am Israel, na época de Shlomo HaMelech, é o máximo que dá pra ter. A ponto tal que a Gemara afirma que na época de Shlomo HaMelech não se recebia convertidos. Por quê? Porque não tinha um goi que não queria se transformar em judeu. Quem não quer fazer parte da potência, quem não quer fazer parte da nação, que era claramente a nação escolhida, nunca deixamos de ser a nação escolhida, mas hoje em dia, se alguém vem se converter, você fala: você se empolgou com o Holocausto? O que que você quer? Você gostaria de estar na Câmara do Gás? O que você quer tanto? Você quer terroristas te seguindo? Vamos dizer, a gente tem uma antipropaganda para perguntar para uma pessoa qual é o teu interesse em se converter. E se uma pessoa quer se converter, pode chegar a ser mais verdadeiro. Mas quem não quer ter passaporte americano, tá? Hoje em dia já é um pouco vergonhoso, né, que tá acontecendo, mas vamos jogar 20 anos para trás, quem não queria passaporte americano? Quem não queria? Nos anos 90, no começo do ano 2000, quem não queria passaporte americano? Na época de Shlomo HaMelech, o passaporte americano, Leavdil, né, é muito mais do que isso, era a nação judia, então não se aceitava convertidos. Só que Shlomo HaMelech, ele chegou a fazer alguns atos polêmicos, tá bom? E tinha um grande Talmid Chacham, uma grande personalidade que criticou Shlomo HaMelech. Essa grande personalidade, que era para ser uma pessoa gigantesca, se chamava Yerovam Ben Nevat. Só que é muito fácil criticar quando você não tem cadeira. Quando você não está sentado, é fácil criticar. Vamos ver quando chegar a tua época o que vai acontecer. Yerovam Ben Nevat foi um crítico de Shlomo HaMelech a respeito de certas coisas polêmicas que Shlomo HaMelech, que era um rei 100% tzadik, fez. Agora, quando Shlomo HaMelech falece, chega o filho de Shlomo HaMelech, Rehavam, para ser rei, e é no momento que o povo judeu, infelizmente, se divide. Vem a grande, grande divisão do povo de Israel e abre dois reinados dentro de uma própria nação. Vamos chamar o centro de Israel, Yusu, que é Yerushalayim, tá bom? A terra de Yehudá e Binyamin chega a ficar Malchut Yehudá, tá bom? Um reinado de Yehudá. E a parte mais norte, chi sta mai esperto di Chutz La'aretz, vai estar mais perto de Ashur, vai estar mais perto de Ashur, no final é Síria, tá bom? Mas para nossa história vai ser Ninvé, hoje não vai ser importante. Na próxima aula a gente vai repetir o conceito quem é Ashur, quem é Ninvé, tá bom? Agora não vem ao caso. É, são as nações que vão ter mais influências com as nações não judaicas, tá bom? Ashur, principalmente, o que vai ser importante para nossa história, que são as 10 tribos. Yerovam ben Nevat vira o rei de Malchut Israel, o reinado de Israel é Yerovam ben Nevat, e Malchut Yehudá, quem é? É Yerechavam, o filho de Shlomo Amelech, o neto de David Amelech. Yerovam ben Nevat, ele tem um grande problema. É fácil falar que você é rei, enquanto você pode fingir ser rei. Mas tem uma halachá que no Beit HaMikdash só uma pessoa pode sentar, o rei. Quem não é rei não pode sentar, precisa ficar de pé. Então imagina só, toda a nação, a gente tem uma mitzvah de oraita. E isso é o que sempre manteve o nível espiritual máximo do povo judeu, é quando a gente ia para o Yerushalayim, a gente ia para o Beit HaMikdash. Mas imagina só, Yerushalayim é uma cidade de santidade, uma cidade que mora só falando de Hachamim, é uma cidade que mora todo mundo, sacerdotes, todo mundo do máximo nível. Então uma pessoa que está o ano inteiro trabalhando, a vida inteira trabalhando, vai para o Yerushalayim e vê tanta kedushá, ele volta com isso para casa, influencia esposa, filha, e ele educa tudo que ele viu. Então, cada vez que você tem uma conexão com Yerushalayim, você tem o que transmitir. E a gente tem uma obrigação da Torá, 3 vezes ao ano, o pai da família, pelo menos, aliá la regra, ele precisa ir para onde? Para Yerushalayim, ele precisa ir para o Beit HaMikdash, fazer a mitzvah de Reiyah, como se fosse ir ver Deus, visitar Deus. É ir para o Beit HaMikdash. Você vai lá, você é influenciado pela essa coisa maravilhosa, e você volta com os valores espirituais para tua casa, e você reeduca a tua família nesses valores. Só que Yerovam Ben Nevat, ele tem um grande problema. Se todo mundo subir para o Yerushalayim, o que que vão ver lá? Rechavam sentado, eu de pé. Vão descobrir quem que é o rei verdadeiro. Então, Yerovam Ben Nevat, agora ele dá um grande deslize. Sempre quando a gente chega em conceitos de kavod, respeito, quem não gosta de respeito, infelizmente, é um grande tzará que a gente tem, ele fala, não, isso não vai acontecer. Então ele decide proibir, o povo judeu de subir para o Yerushalayim. Ele coloca policiais em todos os caminhos, e só passa a partir desse momento ir para Yerushalayim quem? O pessoal de Malchut Yehudá. O pessoal de Malchut Israel, que são as 10 tribos, eles não vão mais para o Beit HaMikdash. Yerovam Ben Nevat, ele faz um Beit HaMikdash dele, onde ele coloca uma avodah zarah, uma idolatria, e todo mundo vai servir idolatria. E a nação começa a ir atrás. Então, praticamente, na nossa história, Malchut Yehudá, normalmente existem exceções, tá bom? Malchut Yehudá é os mais tzadikim da geração, e Malchut Israel são pessoas que são mais idólatras. Tá bom? Os reis de Yehudá normalmente são mais tzadikim, são da família de David HaMelech sempre, tá bom? De David, Shlomo, Rechavam, assim vai indo, Sher Chizkiah. E a outra não é por família, é por poder. Então tem um rei forte, se tem uma rebelião e matam ele, é outra pessoa que não precisa ser familiar do rei passado, chega a pegar. Muitas vezes mantém família, muitas vezes não. A nossa história que a gente vai contar tá na época de Ahav. Ahav, infelizmente, tá bom? É uma das piores personalidades da história judaica, tá bom? Ahav, ele é rei de Israel, ele é Melech Israel, e ele é um idólatra fanático atrás da avodah zarah chamada Baal, tá bom? Essa avodah zarah chamada Baal, o Ahav, ele é idólatra, mas fanático atrás do Baal. Ele se casa com uma mulher não judia, uma cananita, e essa mulher se chama Eizevel, tá bom? Então ela é pior do que ele ainda. Então Ahav e Eizevel não são boas pessoas, não são personalidades boas. Ahav começa a provocar muito a nação ir atrás do Baal, tá bom? Dessa idolatria, dessa avodazará. E assim ele vai provocando, ele junto com a esposa dele, e levando toda a nação atrás do Baal. Para a gente entender, eles têm 450 profetas do Baal. Tá bom? Já vamos falar aqui, já vamos ver exatamente quem são profetas. Na época de Ahav, tinha somente 7 mil judeus de toda a nação que não era idólatra. De toda a nação judaica, você tem 7 mil judeus não idólatras. Todo o resto é idólatra. E essa é a época de Eliyahu Hanavi, tá bom? Esses Neviei Sheker, são esses profetas mentirosos, que são os Neviei Abal, tá bom? Eles são pagos para fazer o que for. Eles podem chegar até a fazer milagres, e aqui eu abro parênteses. A nação judaica nunca foi guiada por milagres. Se chega uma pessoa e é milagreiro, isso não me muda nada na minha crença. Eu não acredito mais ou menos porque alguém faz milagre. Mas ele deu uma brachá e aconteceu! Ele falou que se eu pegar uma planta e misturar numa água e jogar atrás da minha cama, eu vou virar rico e eu ganhei na loteria o dia seguinte. Isso não muda nada em relação à nossa fé. A Torá chega a falar. Por que Deus às vezes vai dar forças para pessoas erradas? Para testar a tua fé. Isso aqui a Parashá fala, a Torá fala isso aqui, em Parashat Re'eh, ou Shofetim, acho que é em Re'eh, aliás, Lishit, que se techa, Re'eh, Parashat Re'eh, no Sefer Dvarim, que se techa, Chicha ben Emecha, ou ben Avicha, ou ben Emecha, e a Torá começa a descrever. Saiba que Deus está te testando. Nós não somos guiados por milagre. Não, mas ele fez. A gente é guiado. Quem que é um grande líder? Você precisa ver a sabedoria na Torá, a personalidade em Midot, virtudes, e quanta bondosa essa pessoa é. Se a pessoa não é moral, não é bondoso, e não é sábio de Torá, mas ele faz milagres, isso não significa nada. Esses 450 Nevi'ei Abal, eles são profetas falsos, eles podem fazer milagres, eles são excelentes propagandistas, falam muito bem e vêm e vendem ideias. Eles se cortam, eles se machucam, eles fazem um montão de coisa para demonstrar o quanto eles são devotos, eles são pagos, estão subornados por Ahav para ser Nevi'ei Abal, tá bom? Então o Baal é uma potência e o povo judeu está caindo atrás do Baal. A nossa história está acontecendo no ano 3034 da criação, tá bom? Que é 726 anos antes da Era Comum. Tá bom? Então, vocês podem calcular que estamos menos de 3 mil anos atrás dessa história que a gente está contando. Eliyahu HaNavi, ou Ahav, ele não foi suficiente isso, ele até faz uma Asheirá. Asheirá é uma árvore que ele faz de Avodah Zarah, de novo, idolatria. Ele está sempre atrás de idolatria, levando a nação a ser idólatra. Tem uma coisa que tem um amigo de Ahav que está muito, muito incomodado. Está muito incomodado. Tá bom? O profeta nessa época, na época de Ahav, o profeta verdadeiro, é Eliyahu HaNavi, o nosso grande profeta Eliyahu, e ele vai de cidade em cidade repreendendo o povo: por favor, abandonem o Baal, abandonem o Baal, vamos atrás de Hashem, vamos atrás de Hashem. Mas a força dele é muito fraca em relação aos 450 profetas, vamos dizer que são mais fortes do que ele, vamos chamar assim. Tem um amigo como chama? De Ahav, que se chama Hiel. Riel tem uma coisa que incomoda ele. Quando a nação judaica, quando o povo judeu entra em Eretz Israel com Yoshua Binun é o primeiro grande aluno de Moshe Rabbeinu, tá bom? A liderança do povo judeu passa de Moshe para Yehoshua. Yoshua, quando entra em Eretz Israel, a primeira cidade que ele se depara, qual que é? Jericó. Cidade de Jericó é uma fortaleza, tá bom? Jericó é uma fortaleza e tem muralhas muito, muito fortes e é quase impenetrável essa cidade. É muito difícil de entrar nela. E Yoshua Ben-Nun, ele precisa entrar lá. Então, o que que ele faz? Ele pega toda a nação, todo o exército, dá 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, tocando o shofar todo o tempo. E na última volta, na sétima volta, pum, cai as muralhas. E Jericó, de repente, está totalmente exposto. Eles conseguem conquistar em questão de muito, muito pouco tempo, quase sem guerrear. A fortaleza de Jericó se desmontou de uma vez. Eles acabam com essa cidade. A primeira cidade que Amisrael conquista quando entra na terra de Israel é a cidade de Jericó. É uma cidade cheia de haverá, é uma cidade abominável, é uma cidade imoral e é uma cidade que os cananitas fazem tudo o que eles acreditam como valores, tá bom? Então, Yoshua Ben-Nun, quando ele vê isso, ele destrói até o final essa cidade, não deixa uma casa no lugar, nada. Ele faz uma promessa, ele faz uma clalá. Essa cidade nunca mais vai ser reconstruída. E quem ousar reconstruir essa cidade, ele vai perder os filhos dele em vida. Essa é a promessa de Yoshua, a clalá de Yoshua Ben-Nun, quando ele está conquistando Israel lá para trás, lá para trás. Estamos já falando mais de 100 anos, tá? Para trás, agora não tenho exatamente o cálculo quantos anos isso daria. Não, se bobear assim, dá para ver o cálculo. 300 anos talvez para trás, tá bom. Eu precisaria pesquisar isso melhor. Quantos anos está essa clalá? E ninguém teve coragem até hoje de colocar um tijolo na cidade de Jericó. Porque Jericó é um Kiddush Hashem. Qualquer pessoa que passa lá vê uma cidade destruída. O que que foi isso? E isso foi Yoshua Ben-Nun, com a força de Hashem, conseguiu destruir essa cidade sem levantar uma espada. sete vezes passando em volta, fazendo esmola de David, Havu Lashem ben Eilim, Havu Lashem Kavod Va'oz, tocando shofar e calhou. Daqui nasce o conceito dos Ashkenazim, da esposa das sete voltas em volta do marido, para derrubar as muralhas e agora poder manter uma relação. Daqui está o conceito de Simchat Torah, pegar o Sefer Torah e dar sete akafot na Bimah. Tudo que são sete akafot, sete voltas, o conceito vem que é lembrança de Yerichó. Porque você vê que o conceito sete, não estou aqui para explicar o porquê os sete, mas as sete voltas derruba muralhas. Então, através de sete voltas, com Tfilá, com Shofar, com Mizmor le David, você derruba as muralhas. Por exemplo, em Simchat Torah, derruba as muralhas entre a gente e Hashem, e a gente quer se entregar totalmente e voltar esse amor eterno. Simchat Torah é o ápice que passou Elul, passou Rosh Hashanah, passou Yom Kippur, passou Sukkot, Hoshana Rabbah, e a gente está em Simchat Torah. O que a gente faz? Sete akafot, Deus derruba todas as muralhas e vamos se abraçar, vamos voltar a estar junto. Riel, ele está muito incomodado, não é possível. Riel, só vamos repetir, ele é aquele íntimo amigo do Ahav, tá bom? Esse rei perverso, rei anti-Deus. Ele está muito, muito incomodado com esse conceito de Yerichó. Ele decide, eu vou reconstruir Yerichó. Eu vou reconstruir Yerichó. Olha como fala o pastor. Beyamav, nos dias de Ahav, banah Riel bet ha'ali et Yerichó. Riel, dessa casa, ele decidiu reconstruir Yerichó. Be'aviram bechoró yisedá, com Aviram, o Behor dele, o primogênito dele, ele fundou a cidade. O Beshigiov, Tseiro e Tzivdlatea. E com Shigiov, acho que se lê o nome dele, tá bom? Saguf, não sei como se lê. O Bisgov, tá bom? O Bisgov, Tseiro. E o filho dele, Sgov, ele colocou as portas da cidade. Kidvar Hashem, como falou Hashem, Asher Diber Biad Yeshua Binun. Explicam os Mefarshim. No dia que ele começou a fundar, fez a primeira fundação da cidade, o primeiro filho dele, Aviram, morreu. Mas Riel falou: isso foi um acaso. Não foi, não é real, não é real. Todo o tempo que ele estava construindo Yerichó, ele foi perdendo um filho atrás do outro. E o dia que ele colocou as portas de Yerichó, ele perdeu o último filho. Esse Irachá está pronto a perder todos os filhos, para ir contra as palavras de Hashem. E aqui chega Riel, ele reconstrói Yerichó e ele perde a família inteira, perde todos os filhos. Riel está sentado Shivá. Ele está sentado Shivá, do último filho dele. E quem está lá, obviamente, todo Ahav, e toda a equipe de Ahav. E Eliyahu Navi decide fazer uma visita de consolo para Riel. Não exatamente visita de consolo, mas ele decide ir lá. Eliyahu Navi, como o tzadik adora o Navi, o profeta, ele vai lá para falar as palavras de Hashem. E ele entra lá e fala: Riel! Sabe por que morreu todos os teus filhos? Porque você foi contra a clalá de Yoshua Binun. E você merece isso. E nesse momento o pessoal fica muito bravo. Eliyahu Navi, o cara perdeu filhos, e o que você vem aqui cutucar? Fala, não vim cutucar, eu vim falar a verdade. E querem linchar ele a um anavi. Nesse momento, a Rav levanta e fala: calma, 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 calma. Eu acho que ele, você está um pouco enganado. Falou: eu estou enganado porque. Falou: me fala uma coisa, quem que é maior? Yoshua Binun ou Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, ele fez uma promessa. O que vai acontecer se a nação judaica sair do caminho de Deus? Vehará af Hashem, a gente lê todo dia no Kriyat Shema, Hashem vai se enervar, Veatzar et HaShamayim, e vai fechar os céus, Velo yehi matar, não vai ter chuva. E a chuva não para. Você está falando que Yoshua Binun, ele falou que vai matar os filhos. Mas Moshe Rabbeinu, Deus promete na Torá dele que se vocês vão fazer idolatria no Vehayayim Shamoah, não vai ter chuva. Alguém está lembrando aqui de não ter chuva? Alguém lembra disso? Tá chovendo, não acontece nada. Nesse momento, Eliyahu HaNavi, ele se enerva. Eliyahu HaNavi, quem ele é? Eliyahu HaNavi é Pinchas. Pinchas é Asher Kinet Kinat Hashem. Pinchas é aquela pessoa zelosa por Deus. Ele, quando viu Zimri Ben Salu, mantendo relação com uma mulher não judia, ele não pergunta, ele não faz nada, e foi diretamente assassina os dois, mata os dois, que essa é a Halachá. Um judeu que tem uma relação com uma mulher não judia, uma pessoa que é Canaim, uma pessoa que é zelosa, ele pode ir e matar. E ninguém conseguiu fazer nada, Pinchas foi lá com a lança e matou os dois. E Pinchas nunca morreu, ele se transforma em Eliyahu. Eliyahu é uma pessoa, se difamou Deus, se difamou a Torá. Pinchas, então Eliyahu, o Navi fala: você está falando sério? Não se preocupa. Já que vocês são idólatras, a chuva vai parar de cair. Agmará e Maseret Taanit conta pra gente que tem três chaves que Deus tem, mantém, que ele não dá para ninguém, não dá para ninguém. Quais são essas três chaves? Hayá, a chave da quando vai dar à luz uma mulher ou não, uma mulher que não tem filhos, o que acontece? Essa chave está na mão de Deus, ele não dá para ninguém. A chave de Tchiyat Hamitim, de ressuscitar mortos, e a chave das Gshamim, e a chave da chuva. Essas chaves ele não dá. Nesse momento, Elial fala: Deus, me dá a chave da chuva, eu quero na minha mão. Deus falou: Elial, você está firme com o que você falou? Pega essa chave. Ele dá a chave da chuva e não tem nem como Deus abrir mais o céu. Ele entregou isso para Elial Anavi. Elial Anavi falou: não vai mais cair chuva. Você tá falando que não está escrito na Torá? Não vai cair mais chuva. Nesse momento, Elial Anavi recebe uma nevoá e Deus fala: saiba que você enervou muito a Ahab e a equipe dele. Eles querem te matar. Foge agora! E Elial Anavi, ele foge para Nahal Kerit. Ele foge para um vale, tá bom? Isolado, que ninguém sabe onde ele tá. Asher al Penei Yarden, tá bom? E o Navi conta: Ve'am Nahal Tishteh, ve'taorvim tziviti lechalchelecha sham. Ele tem um Nahal, ele tem uma fonte que traz água, e os Orvim, os urubus, eles traziam pão e carne para ele ao ter o que comer. Ele está isolado de toda a nação. Ele está escondido e ninguém consegue encontrar ele, porque Ahav e Izebel querem matar Elial Anavi. Já são 2 anos que não cai uma gota de chuva em Eretz Israel. 2 anos de extrema fome. E Deus começa a ter piedade dos filhos dele que não fizeram tshuva. Os filhos que querem matar ele é um anavi e continuam sendo idólatras. Continuam sendo idólatras. Então Deus vai pelear o anavi. E ele entende que ele é um anavi, assim não dá. Estamos já 2 anos, os meus filhos estão morrendo de fome. E eu, Deus, Kaviahol, não tenho como trazer chuva, porque a chave eu dei na mão de Eliá o Anavi. Eu dei na mão de Eliá o Anavi. Então Deus vai pelear o Anavi. E ele, primeira coisa que acontece é que Eliá já não tem mais água. Até essa fonte que ele tinha do lado dele, em Nahal Kerit, já se secou. Está totalmente seca. Então Deus vai pelear o Anavi e fala assim: Vaidvar Hashem Elav Lemor. Foi as palavras de Deus para Elial. Lech Mizeh. Você precisa já sair daqui. Upanita Lecha Kedma. E vai para Suv. Não, desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Vai Miketz Yamim Veivasha Nahal Kloé Geshem Baaretz. Tá bom. Vaidvar Hashem Elav Lemor. Vem Hashem e fala para Eliyahu Hanavi: Kum Lech Tzarfata. Vai para a França. Não, desculpa, não é França. Tzarfata. Parece ser França, tá bom? Em hebraico, Tzarfat é França. Vai para Tzarfata, é um lugar em Israel que está do Sheved Zevulun, Asher Letzidon, que fica em Sidon. Então, não é França, tá bom? Ve'ashavta sham, e você vai ficar lá. E nem tziviticha sham mishalmana lechalkelecha. Porque lá vai ter uma mulher viúva e ela vai te sustentar. Deus está começando a preparar a tática de como tirar a chave da mão de Eliyahu HaNavi. Então, ele manda Eliyahu: você aí já não tem o que fazer, você já não tem água. Você precisa ir para onde? Vai procurar uma viúva. Que viúva? Não, em Tzarfata. E quantas viúvas tem em Tzarfata? Como que eu vou fazer? Esse lugar, Tzarfata, tá em Shevet Zvulun, tá bom? Na parte da tribo de Zvulun. E Eliyahu HaNavi, ele decide chegar lá e ele falou: do mesmo jeito que Eliezer, o escravo de Avraham, ele precisava procurar uma mulher. E falou: Deus, eu vou pedir para uma mulher me ajudar. E quem me ajudar da maneira que eu pedi essa mulher, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vê uma mulher que ele não conhece, e essa mulher, ela tá cortando madeira e está carregando madeira. Um trabalho que deveria ser do homem. Ele vai para essa mulher e fala: olha, eu fiz um caminho muito grande, eu venho de longe. Você pode me dar um pouco de água para beber, para tomar? Essa mulher falou: não tem problema, e dá água diretamente para ele ao Anavi, então é uma mulher boa. E fala: você pode me dar uma coisa para comer? E essa mulher vira e fala: olha, eu tenho muito pouco óleo e muito pouco farinha em casa. O meu marido faleceu antes do meu filho nascer. Opa, ela é viúva. Talvez é essa mulher. E eu não tenho dinheiro. O mínimo que eu tenho é para fazer um mínimo, um mísero pão, bolo, o que for, para dar para mim ou para o meu filho. Eu não tenho como te dar nada. Eu peço desculpa, adoraria poder te ajudar. Eliyahu HaNavi chega e fala: eu sou Kohen. Se você tirar uma parte mínima desse pão e dar para mim, você deu trumá para o Kohen e esse pão vai ter brachá. Eu te garanto que esse pão, um bolo, tá bom? Essa massa que você vai fazer vai ter brachá sem fim. E essa mulher, então, ela faz esse pão, bolo, tá bom? Essa massa, vamos chamar assim. E ela dá um pedaço para Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi come, e no dia seguinte, quando ela acorda, tá todos os barris dela cheios de farinha e cheios de óleo. Tinha bem pouquinho, de repente tudo se reencheu. Tem uma pergunta?
Sí, ayer me veía un país que no era para ele casar com ela.
Não, 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 não casar, não casar. Para ir morar na casa dela e ela vai te sustentar. Já vamos ver qual que é a intenção. Não, não era casar, tá bom? Não era casar. Então, ótimo. Então, essa mulher, quando vê que ele é um anavi, é um grande tzadik. Ele é uma pessoa divina, tá bom? Divina, eu digo de Deus, tá bom? Não divina, que é espetacular. Não é isso que eu quis dizer. Ela fala, olha, eu vou construir uma casa dentro do meu terreno, um quartinho, para você poder morar. Eu quero você morando na minha casa. E essa mulher, ela começa a ter uma parnassá sem fim, porque a farinha e o óleo são intermináveis, tá bom? Ela tem agora uma fonte interminável de farinha e óleo, e ela começa a sustentar ele, é uma navia, a maior bracá para ela. Essa mulher tem um único filho, essa mulher ela tem. Ela tem um único filho, e um bom dia essa mulher acorda, e ela vê o filho dela tá com febre. E tá sobre a febre, sobe, 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 até que ela encontra ele, Lo Ruach Haim. Sem espírito. Essa criança está morta. Essa mulher desesperada, ela vai para a casinha de Eliau Navi, bate na porta, Eliau, Eliau, o que você vai me fazer? Me ajuda com meu filho, e ajuda meu filho, e meu filho está morto. Ele está sem rua, caindo. Por favor, me salva, por favor, salva meu filho. Eliau Navi estava vivendo na casa de uma viúva, que essa viúva está sustentando ele, dá comida para ele, dá bebida para ele, dá tudo para ele todo dia, e ele traz um problema para casa dela, porque, de repente, depois que ele chega, ele está um tempo lá, e o único filho dela, a única coisa que ela tem no mundo, morre. Então Eliau Navi falou, fica tranquila, eu vou pegar essa criança. Ele sobe numa aliá, ele sobe no telhado, vamos chamar assim, tá bom? Não é telhado, mas sim é no andar superior. E ele chega em cima dessa criança, e o Navi descreve que ele colocou olho com olho, boca com boca, nariz com nariz, pés com pés, mão com mão, e ele, ao Navi, ele tenta transmitir a energia dele, ele fala, Hashem, pega as forças da minha mão e põe para ele, pega as forças do meu pé e põe para ele, pega a força de visão do meu olho e dá para ele, dá uma respiração para ele, uma vez nada. Ele, ao Navi, começa a chorar e gritar, e duas vezes nada. E na terceira vez ele começa a chorar e fala, por favor, não deixa isso acontecer. Hashem vai pelear o Anavi e fala, Eliyahu Anavi, você quer a chave de Triat HaMeitim? Você quer ter força de ressuscitar os mortos? Eu tenho três chaves que eu não dou para ninguém. Você já tem uma na mão. Se você ficar com duas e eu com uma, é como se fosse que você está mais forte do que eu. Se você quer a chave de Triat HaMeitim, me devolve da chuva. Falou, como assim, Hashem? Tá na hora de abrir o portão da chuva e eu te dou a chave de criar também. Se você quer ressuscitar essa criança, se você quer dar espírito e vida para essa criança, eu preciso devolver chuva para meus filhos, eu preciso devolver, meus filhos estão morrendo de fome. E a Navi fala, mas como assim? Eles fizeram aquilo a Hashem, eles ouvem metabal. Hashem fala, Eliyahu, você escolhe. E a Navi fala, Hashem, se você entende que esse é o certo, tá bom? Agora não vem o caso, todo grande episódio da chuva, tá bom? É um episódio como a Aftará, que a gente lê durante o ano, não lembro que para achar, como que volta a chuva, eles trocam as chaves, Deus dá a chave da Triat HaMeitim de ressuscitar os mortos para Eliyahu, Eliyahu devolve a chave da chuva para Deus, a chuva volta, e Eliyahu HaNavi na terceira vez, ele consegue transmitir espírito para essa criança, e essa criança ganha um nitzotz, uma faísca, vamos dizer, a Neshema de Eliyahu HaNavi. Essa criança tem a vida de Eliyahu HaNavi dentro dele. Eliyahu HaNavi não morre, tá bom? Não é que ele morre. E essa criança se chama... Yonah Ben Amitai. Esse é o nosso querido Yonah, tá bom? Yonah, ele é como se fosse o filho de Eliyahu HaNavi. Não é filho, ele realmente tem o espírito de Eliyahu HaNavi. Essa é a criança que Eliyahu HaNavi ressuscitou. Eliyahu HaNavi tem quatro enormes discípulos. Dois são famosos, Elisha HaNavi e Yonah Ben Amitai. Yonah, filho de Amitai, que é isso que a gente está falando. Yonah, ele é muito, muito parecido com Eliyahu em algumas coisas. Eliyahu nunca morreu. Eliyahu, ele sobe para o Shamaim inteiro com o corpo. Yonah nunca morreu. Ele vai subir para o Shamaim inteiro com o corpo dele. Depois que Eliyahu HaNavi não falece, e sim, sai, né, se desfaz desse mundo, Yonah continua estudando a Torá, ele vira aluno de Elisha HaNavi, tá bom? Depois que chegar a Melech HaMashiach Bezat Hashem, Yonah HaNavi vai ter um papel muito importante, e esse papel vai mudar muito na nossa história de Yonah, tá bom? A gente vai contar isso, eu acho que no shiur que vem, se não é no que vem, no próximo, tá bom? Yonah é quem vai trazer o Leviathan. Quem que é Leviathan? Quando Hashem criou o mundo, ele criou uma baleia e um baleio, tá bom? Tô falando errado, é baleia macho, não sei como seria o nome exatamente, tá bom? Dois gigantescos baleias, Leviatã, não são baleias, e sim é um peixe que não existe, tá bom? E ele viu que, agora não me perguntem porque isso aqui é um shiur separado, Deus criou e depois se arrependeu como se fosse, ele não tinha percebido na hora de criar, é um shiur à parte. Ele viu que o mundo, se essa baleia, o Leviatã, macho e fêmea, vão reprocriar, eles vão destruir o mundo, porque o mundo não cabe. Filhos deles, eles hoje são maiores que o mundo. Então Hashem, ele pegou um e salgou para uma situação, e o Leviatã ele guardou para Bimot HaMashiach. O macho Hashem já matou, a fêmea ainda vive, tá no fundo dos sete mares. A gente vai chegar a respeito disso um pouco melhor, tá bom? Na época que o Yonah vai estar na barriga do peixe, ele vai ter um encontro bem interessante com o Leviatã. Vamos deixar isso aqui pro próximo, ou daqui dois shurim. Eu não lembro exatamente em que momento vai ser, eu acho que é o próximo, tá bom? Mas o papel de Yonah Navi, quando chegar Melech HaMashiach, ele é quem vai pegar o Leviatã, matar o Leviatã, com a pele dele vai fazer uma suká, uma cabana enorme, e a carne dele, que vai ser a Seudat Leviatã, onde todos os tzadikim vão sentar para comer Bimot HaMashiach, a Seudat Leviatã. E quem vai ser responsável de toda essa Seudá é Yonah ben Amitai, Yonah Hanavi. Tá, vamos falar só mais uns pontinhos antes de começar, tá bom? A Gemara conta, se eu não me engano, é uma serra de Megillah, tá bom? Que a gente teve mais de 600 mil profetas na nação judaica. Se você pegar os nossos 24 livros do Tanakh, você não vai chegar nem perto de 600 mil, tá bom? E os últimos são os Treyassar, os 12 últimos, e Yonah está dentro dos 12 últimos. Então pergunta, a Gemara, não estou entendendo, como tem 600 mil? Falou, só foi escrito no Tanakh? O que é importante para as próximas gerações ter o que aprender. O que a gente não tem que aprender é parte de história, não tem ensinamentos futuros. Isso não foi escrito, isso ficou marcado, talvez em enciclopédias da época, como você quiser chamar. Tá bom? Então, Yonah, da parte do pai dele é de Zvulun, da parte da mãe dele é de Asher. A primeira nevoá que ele teve aos 20 anos, o Abrabanel disse que não foi aos 20, sim, aos 28. Ele fez uma nevoá, que talvez era o sonho da vida de Eliyahu Hanavi, ele chega a profetizar que Yehu e a família de Yehu vai conseguir exterminar com a família de Ahav. O término de Ahav, a morte de Ahav e toda a família dele, Eizevel e toda a família, é através de Yehu. E quem profetiza para Yehu, vai para a guerra, vai em frente que você vai conseguir, é Yonah ben Amitai. Essa é a primeira profecia dele. E Yehu, em cima dessa profecia, ele pega coragem e vai e termina com Ahav. E o reinado de Ahav termina quando começa o de Yehu, tá bom? Yehu, no começo da vida, foi um grande, grande, grande rei, muito bom. Mas no final ele também caiu, tá bom? Ele terminou com Bala em Israel, ele terminou com a família de Ahav, com a família de Isabel, mas no final ele também deslizou e também chegou a cair. Então a primeira profecia de Yonah não foi mal, não. Só que a segunda profecia que ele tem, ele vai para Anshei Yerushalayim, ele chega a profetizar que se vocês não fizerem chuva, Hashem vai destruir Yerushalayim. Só que o pessoal fez chuva e Hashem não destruiu. E agora chega a grande polêmica. Quem quer acreditar no profeta? Fala, o profeta falou uma verdade, só que a gente fez chuva. Quem não quer acreditar? Fala, ele é um grande mentiroso. Ele jogou na loteria e deu sorte. No final não destruiu, ele falou que ia destruir. Você só consegue saber que uma profecia é verdadeira se acontece. Se não acontece, ou que mudou o fator, ou que era mentira. E muita gente começou a falar que Yonah é um Navi Sheker. Yonah é um mentiroso, Yonah é uma pessoa falsa. Isso também vai influenciar muito no futuro, quando ele vai precisar chegar em Nineveh e fazer uma profecia que pode chegar a não acontecer. E Bezat Hashem, nos próximos shiurim, a gente vai chegar a falar disso. Então Yonah chegam a... Muita gente começa a falar que talvez ele é Navi Sheker. Tem gente que não fala isso, mas tem gente que sim fala que ele é Navi Sheker. Nos anos, quando ele tinha 80 anos, não nos anos 80, tá bom? Yonah com 80 anos, ele tem uma outra nevoá que sim, está escrito no Sefer Melachim. Ele faz a nevoá para Yerovam, o filho de Yoash. Não Yerovam ben Nevat. Não é Yerovam que a gente falou no começo do shiur. E sim, é o Yoram, filho de Yoash, que ele vai conseguir conquistar quem? Aram. Aram é a maior potência, o maior inimigo de Israel na época, e eles têm um exército muito mais forte que o nosso. E Yerovam ben Yoash, realmente, ele consegue, contra qualquer lógica, e é nesse momento que ele se consagra como um Navi verdadeiro. Yonah ben Amittai é consagrado como Navi verdadeiro quando ele faz uma nevoá contra todas as lógicas e realmente consagra como realmente acontece, tá bom? Isso é só os 80 anos. Até os 80 anos tem muita gente falando ele é, ele não é. A nossa história, que a gente vai começar Bezat Hashem na próximo Shiur, tá bom? Que é a história de Yonah com Ninveh, que é a parte importante de Yom Kippur. Hoje só foi uma introdução quem que era Yonah. Tem uma grande discussão. Agmarai Masech Yevamot, na página Tzadik Chet Amud Alef, tá bom? 98A, fala que antes da conquista de Aram é a história de Nineveh. Ou seja, ainda tem muita gente duvidando se Yonah é um cara verdadeiro ou falso. Então imagina só como que é a tua autoestima e quanto é a tua segurança se você já tem fama de mentiroso e agora você precisa fazer uma coisa tão arriscada como a profecia de Ninveh, que é que a gente vai estudar. Mas o Tosfot, Pirkei de Rebbe Eliezer, o Sifurno, eles falam que não é verdade. Isso aqui foi depois. Que toda a história de Yonah, ele já tinha 100 anos. É depois, mas Yonah ainda sofre um certo trauma que na época chamaram ele de profeta mentiroso. Então a história de Ninveh, Yonah tem 100 anos. Tem 100 anos, já não é uma pessoa tão jovem. Yonah, ele está chegando, e a gente termina com isso, tá bom? Ele está chegando no Hagasukot. Hagasukot é Zman Simchateinu. A gente precisa entender que em Sukkot tinha uma festa maravilhosa em Yerushalayim chamada Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva é os maiores rabinos da geração. Eles faziam um malabarismo. Entenderam? O que vocês veem no farol? Não é mendigo que faziam. Era o Rava de Yosef. Era o Rav Chaim Kanievski, era o Rav Eliashi, era o Rav Dov Landau. Pensa o maior rabino que você tem na sua cabeça, eles em Yerushalayim. E a Gmarai Masechet Sukkah começa a contar a maravilha que era. Mi, Shelora A, Simchat Bet HaShoeva. Uma pessoa que não vivenciou Simchat Bet HaShoeva em Yerushalayim, no Beit HaMikdash, Lo Ra A, Simchat Bet HaShoeva. Não tem ideia do que é uma festa com felicidade. Só os Talmidei Chachamim dançavam no meio, e eles faziam malabarismo, e as crianças acendiam a ponto tal que qualquer hora da noite, a gente está falando antes da luz elétrica, qualquer mulher conseguia revisar a alface, ou conseguia revisar o que, que queria, em qualquer lugar de Yerushalayim, da luz que tinha no Beit HaMikdash, de tanta luz que tinha. Então era uma festa maravilhosa, as crianças na rua, e era uma coisa de loucos. E Yonah ben Amittai, ele está chegando na festa de Sukkot, ele está no máximo, em trans ao máximo, uma pessoa de 100 anos, Navi, ele está indo para a maior festa, e nesse momento ele entra no Sharei Yerushalayim, ele recebe uma nevoá, que é a nevoá que a gente vai estudar. É uma nevoá que vai mudar a vida dele. Ele está indo para ter uma alegria judaica, e ele precisa ter uma nevoá sobre se preocupar com uma nação não judia. E a nação que vai ser responsável de pegar 10 tribos do povo judeu e levar para o exílio. Ou seja, nosso maior inimigo, talvez. Ninveh, a capital de Aram. Então Yonah, ele não recebe isso tão fácil, e não é tão fácil para ele. A respeito disso a gente fala no próximo Shiur, tá bom? O único ponto que a gente precisa entender é por que em Sukkot. Sukkot é uma festa que a gente trazia 70 korbanot. Todas as nações mandavam seus korbanot. No primeiro dia são 13, segundo 12, 11, 10, 9, tá bom? Até chegar a 7. Em total, se você calcular, tá bom? São 7 dias de Sukkot. O primeiro dia 13 até o último dia vão dar 70 korbanot, que são conforme as 70 nações. É o momento que Hashem lembra de todas as nações. E lá ele vê Ninveh no fim, no chão, no fim do poço. Por que a gente está preocupado com Ninveh? Ninveh é uma cidade dói, que está fazendo Averot, e uma cidade 100% imoral. Fala se eu não me engano, quem fala isso, se eu não me engano é o... Bom, até me fugiu o nome do... Rabbeinu Bahre, tá bom? Fala Rabbeinu Bahre, em Parashat Noach, quando Nimrod... Lá para trás, é a primeira pessoa que se rebela contra Deus. Ele faz a Torre de Babel, Migdal Babel, e ele quer ir contra Deus, colocar uma espada para ir contra os céus. Oh, eu vou segurar, Deus nunca mais vai trazer dilúvio. Teve uma pessoa que foi embora. Aram não participou. Ele falou: eu não vou contra Deus. Hashem falou: você zelou por mim. Quando teus filhos antes de destruir, eu vou te dar uma chance de fazer tchubá. Ninveh é a capital de Aram. Eu não vou destruir Ninveh sem dar uma chance para vocês. Yonah, quando ele vai chegar, ele vai falar: em 40 dias eu vou destruir essa cidade. 40 dias é o número de dias que durou o Mabur, o dilúvio. São 40 dias. Porque Ninveh chegou a fazer os pecados do Dor a Mabur. A época do Mabur, o dilúvio, que chegaram a fazer o máximo de moralidade, era isso que estava acontecendo em Ninveh. Mas Hashem falou: não. Vocês zelaram por mim, eu vou zelar por vocês também, eu vou dar uma chance para vocês. Outro pirush que falam, tá bom? E a gente termina com isso. O que que tá que Hashem está tão preocupado com Ninvé. Ninvé, depois de alguns anos, depois de algumas décadas, vai ser aonde que as primeiras 10 tribos vão ser exiliadas. O exílio, o primeiro galut dos Aser e Tashvatim começa por Ninvé. Então Deus falou, se vai ser a nação mais imoral de todas, aonde meus filhos vão ter que ficar? Então vamos subir eles um pouco, vamos dar chance para eles fazerem tshuva, para quando meus filhos exiliarem, eles não estarem tão baixo, tá bom? Então, Bezat Hashem, a partir da semana que vem, a gente continua o shiur, do primeiro passuk de Yonah. Até hoje a gente estava antes do primeiro passuk de Yonah, essa introdução, quem foi Yonah? Agora a gente começou o primeiro passuk, Yonah entrando em Yerushalayim, recebendo essa nevoá, que ele não gostou. Chazak Baruch.